Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia.
Eu vou ler para os irmãos Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Assim nos diz a bendita palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor de nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Esse texto é muito especial. Nós estamos trabalhando este mês com a soteriologia, as doutrinas da salvação, as doutrinas do Salvador, que é o nome de soteriologia, de soter, de Salvador, salvação, né? E estudo a respeito dessas doutrinas da salvação. E esse texto é especial, porque ele fala de um modo tremendo a respeito da redenção que o Senhor nos dá. Quando a gente fala de redenção, muita gente não compreende a palavra redenção. Ela não é assim muito comum na nossa linguagem, mas é só substituí-la por resgate, aí fica mais fácil para a gente compreender o que significa salvação. Ele vem nos resgatar. Se você lembrar, por exemplo, de um incêndio, uma catástrofe qualquer, corpo de bombeiro, defesa civil, aí você vai entender o que significa um resgate. Cristo nos viu afundando no lamaçal do pecado e veio nos resgatar, nos salvar, nos tirar da situação que nós estávamos de morte e nos transportar para a vida. Aí você entende o que significa redenção. Mais fácil, né? É um resgate. Quer dizer essa palavra, redenção. E ele, apóstolo Paulo, ele começa o texto bendizendo o nome do Senhor, dizendo bem do Senhor, falando bem dele. E ele fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Bênção é para os filhos de Deus. Embora as criaturas de Deus recebam da graça comum essas bênçãos de alguma forma, a bênção da salvação é para os filhos de Deus, para os eleitos de Deus, aquele que ele se escolheu antes da fundação do mundo, como o texto bem nos diz aqui, claramente nos diz. E ele bendiz o nome do Senhor, e ele fala como nos escolheu antes da fundação do mundo, com o objetivo de sermos santos, a palavra para, com o objetivo de sermos santos, santos separados, kadoshes, para o Senhor, separados para o Senhor, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. Porque um Deus santo não tolera a repreensão. Aquela pessoa que fica o tempo todo sendo repreendida pelo mal, constantemente repreendida. É povo irrepreensível, um povo sério, que ama a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus, portanto, ele vive irrepreensivelmente. E ele fala que, e perante ele, em amor, antes que o nosso coração se apiede do ímpio, e que se torne advogado do ímpio, do pecador irreconciliado, e que não ama Deus, que rejeita Deus e que rejeita a palavra, antes que o nosso coração se predisponha a defender o ímpio, aquele que não ama Deus, ele fala que em amor nos predestinou. Foi em amor. Porque no conselho da Trindade, antes que houvesse mundo, o Filho de Deus, no conselho da Trindade, resolveu oferecer-se como sacrifício pelo pecador, porque previa já de antemão, antes de ter criado o homem, que este iria pecar. Consoante esse pecado, não louvaria mais o nome do Senhor. E ele fez isso para que o homem fosse resgatado e continuasse como adoradores de Deus. E o propósito de Deus, então, era cumprido. Houve um drama, chamado drama da redenção. Esse drama acontecido antes da fundação do mundo, no conselho da Trindade. Se o homem criado com toda a liberdade se desviasse, deveria morrer. E se ele morresse porque escolhesse no Éden o pecado, ele deveria todos os homens, todos infinitamente, irem para o inferno. Todos. Porque a justiça de Deus estava plenamente satisfeita. E aí, no conselho da Trindade, esse drama da redenção, o que acontece do outro lado é que Deus é extremamente justiça e teria que matar todos os homens criados por ele. Mas ele também, como um Deus extremamente gracioso, ele houve esse drama. Um Deus extremamente de justiça deveria matar todos os homens, punir o pecado, porque voluntariamente os homens escolheram morrer. Se tocar nessa árvore, certamente morrerá. Eles escolheram livremente morrer. Uma vez mortos, e o decreto estava feito, deveriam todos permanecer no estado que estavam para eternamente. Mas o drama da redenção é que o amor de Deus também fala naquela hora, antes da fundação do mundo, antes da criação dos homens, fala, e o Filho de Deus fala assim: eu morrerei por alguns deles. E a Bíblia fala em Apocalipse que o Cordeiro de Deus já havia sido morto para o propósito de Deus antes da fundação do mundo. Talvez você não tenha entendido muito bem isso até hoje. Você está entendendo. Houve um drama antes da fundação do mundo. E ele falou: vamos criar. Ele vai escolher morrer. Mas quando morrer, a gente vai chamá-lo. E aqueles que tiverem o princípio ativo da espiritualidade que Deus vai colocar no coração dele, do Espírito Santo de Deus, eles vão acordar. Vão se levantar de entre os mortos. Cristo vai iluminá-lo, vai salvá-lo. E ele fala que esse amado de Deus, versículo 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos, tirando o véu, né, do mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo, de fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas no Filho dele. Nós conhecemos em Gálatas capítulo 4 sobre a plenitude do tempo. Plenitude é quando o mundo, a história do mundo, todas as coisas, a geografia, a história, a cultura de modo geral, a necessidade do homem voltar a ouvir a palavra de Deus pelos 400 anos de silêncio. Então o Império Romano aparece pela providência divina, oferecendo todas as coisas, preparando um cenário para a chegada do Filho de Deus, e nesse cenário, na plenitude do tempo, o Senhor Jesus nasce, e ele institui o seu ministério, e aí atinge aquelas pessoas que creem em Deus. Nós vamos encontrando o tempo todo a pregação de Jesus, ele separando as pessoas. Vocês não estão aqui, a multidão seguindo. Primeiramente, ele alimenta a multidão, e a multidão come do milagre. E a segunda vez ele fala para a multidão: vocês não estão aqui por causa da palavra que eu estou pregando, mas por causa da comida. E essa multidão vai embora. Vocês também não querem, não? Está duro o sermão? Está difícil? Não, Senhor. Não temos para onde ir. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Aqui estão aqueles que Jesus Cristo derramou seu sangue por eles. E aí, meus irmãos, ele fala que nele, o qual fomos também feitos herança, filhos de Deus. Quando a gente fala, por exemplo, que nem todos os homens são filhos de Deus, todos os homens do mundo são criaturas de Deus. Por isso que a gente fala, brincando às vezes, assim, ó, todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos, sim, em Adão. E a Bíblia diz que por Adão entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. Nós somos irmãos em Cristo, porque por Cristo, segundo Adão, entrou a vida e fomos salvos. Nós somos irmãos em Cristo, não por aquele que entrou com pecado e morreu, mas por aquele que entrou com a vida e nós somos salvos. E ele fala também do penhor que o Espírito Santo produz em nosso coração. Ele, garantindo a nossa salvação, foi dado o Espírito Santo como um penhor. Falou assim, ó, está aqui a garantia. O dia que vocês já estiverem livres do pecado, eu retiro o penhor, o Espírito Santo. É a garantia que Deus nos dá de que ele ofereceu a salvação para nós. Até isso ele faz. O Espírito Santo como selo, como penhor e como unção. Então, meus irmãos, para que Jesus deu a sua vida? Qual o objetivo disso? Para quê? A gente vê o caminho dele, a jornada de Jesus, a gente fica impressionado. Tantos obstáculos, tanta bondade, tanto ensino e tanta contradição por parte dos homens. Quando a gente faz uma ponte histórica, ou passa pelo túnel do tempo, que a gente sai de lá daquela época e vem para os dias de hoje, a rejeição é a mesma. Os questionamentos frios são os mesmos. Os homens continuam os mesmos. E a boa notícia é que Jesus continuou mesmo, nosso Salvador. Ele não se arrepende do que fez na cruz por nós. Por isso que a gente fala assim, bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Somos abençoados. A bênção de Deus é para aqueles que são novos, nascidos em Deus. E ele vai dizer, por exemplo, a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, e Romanos capítulo 6, versículo 23, na sequência, a alma que pecar essa morrerá, e o salário do pecado é a morte. Olha só, a alma que pecar, pecado, cometer uma transgressão diante de Deus, tudo aquilo que não está de conformidade com a palavra de Deus é pecado. E a alma que pecar, essa morrerá. E o salário do pecado é a morte. É a mesma coisa, né? O salário do pecado é a morte. Nesse governo moral de Deus, governo moral de Deus, ele disse que o homem morreria por causa do seu pecado. Está aqui a determinação da morte. Pecado leva à morte. Pecado é a morte. E nós sempre ilustramos com relação ao Cordeiro de Deus, que a gente vai falar mais para frente um pouco. E aí, meus irmãos, o fato de que Deus requer um castigo drástico, ele fala que a alma que pecar, essa morrerá, mas isso, o Senhor é tão duro, é tão pesado em sua lei, o salário do pecado é a morte, não tem assim um meio termo, não, não dá para desmaiar só não, ficar sentindo um pouco de mal, estar, não, é morte mesmo. Mas é tão duro o decreto de Deus, mas ao invés de olharmos para um Deus tão duro em cumprir a sua sentença, devemos entender que o pecado é algo abominável. Olha para o outro lado, não era um Deus duro em realizar a sua justiça sobre o homem, não. Olha a dureza do coração que produz o pecado. É para esse lado que devemos olhar. Então, conversando com uma pessoa essa semana, falando a respeito disso, nós citamos aquela questão da tenda do tabernáculo, que tinha o altar de sacrifício, o santo estava lá atrás, o homem queria ir para lá, para o santo do santo. Lá tem benefício, tem bênção de Deus, lá atrás, mas no meio tem um altar. e ele tinha que pegar um cordeirinho, que não tinha nada, culpa nenhuma, que era perfeitinho, até na aparência dele, na estatura dele, na estrutura dele também, perfeitinho. E ele tinha que olhar, levar o bichinho lá e matar aquele bichinho no lugar deles. E quando ele olhava aquele altar, ele falava assim, ali está eu, meu pecado. E o meu pecado produz o quê? Produz morte. E o bichinho vai morrer por conta do meu pecado. E o bichinho não tem nada a ver. Aqui tem que chocar o coração do pecador. Matar alguém que não tinha nada com isso. Tão perfeitinho, tirado lá da vida, do habitat dele. Ele tinha que morrer. Morrer por culpa dele. A culpa dele. E o pecado gera morte. Ele tinha que ter na cabeça dele essa figura de que um cordeiro deveria substituí-lo na cruz. Ele teria que morrer, o cordeiro, para que ele continuasse vivo. Levítico capítulo 17, versículo 11, diz assim, porque a vida da carne está no sangue, e eu a tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação por suas almas, porque pelo sangue se faz expiação pela alma. Observe o que estava escrito lá em Levítico. Substituição. Então, meus irmãos, para dar a vida em substituição a nós. É isso que nós entendemos a palavra. Então, todos os animais inocentes, sem mácula, que foram oferecidos para o sacrifício no Velho Testamento, apontava para um. Para quem? Aquelas pessoas deveriam encontrar um redentor que o substituísse no futuro. Porque o cordeiro, esse ano, ia levado no altar e morto no seu lugar. No outro ano, outro cordeiro ia morrer no seu lugar. E outro ano ia morrer outro cordeiro. O sacrifício repetindo. Então, teria que ter um que morresse de uma maneira para sempre, para limpar o pecado do coração daquele que acreditasse em Deus. Aí nós encontramos na ponte, né, histórica, teológica, do Velho Testamento com o Novo Testamento, um profeta conectando o profetismo do Velho Testamento ao Novo Testamento, que é João Batista pregando no deserto. E aí, quando Jesus aparece, ele era o precursor de Jesus, estava avisando o curso, né? Antes, antecipado, que ele viria, ele que seria a pessoa, que viria, após mim virá alguém muito maior do que eu. Ele fala, não serei digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. E quando Jesus aparece, ele fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus, meus amados irmãos, como todos já conhecem, a maioria pelo menos conhece essa história, ele se levantava diante dos seus discípulos e falava, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele queria dizer para as pessoas, olha, o Cordeiro vai ser levantado no altar. E um homem como Pedro, por exemplo, falou assim, ó, Senhor, faça com que essa coisa não aconteça. Ele queria ir para o inferno. Tanto é que a palavra que Pedro usou era a palavra do próprio diabo. E ele falou assim, para trás, Satanás, porque não cogitas nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Ele estava cogitando em favor da própria condenação dele. Mas em um outro episódio, ele falou várias vezes isso. E os discípulos ficavam até um pouco tristes quando ouviam essa palavra de Jesus. Esse que você está seguindo vai morrer. Vai ser condenado. E quando chega lá no julgamento de Pilatos, aquelas pessoas fazem uma coisa extraordinária. Quando aparece um bandido, como é que é o nome dele? Aquele que ficou do lado de Jesus lá? Barrabás ou Jesus? A quem devemos libertar? Por ocasião da Páscoa, dava esse privilégio de soltar um, né? Solta Jesus ou solta Barrabás? Solta Barrabás e leva Jesus para a cruz. Crucifica ou crucificam. Ou seja, sem saber de nada, ele estava pedindo assim, leve o cordeiro para o sacrifício para que eu não seja condenado. Pois é, mais absurdo que seja o clamor daquela pessoa, mate Jesus, mate Jesus. E Jesus, quando chega na cruz, a oração dele é assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabia ou não? Ele estava pedindo que ele morresse na cruz, mas foi direitinho para lá, porque o Filho do Homem veio para morrer, para buscar e salvar o que estava perdido. Observa, aquela multidão, crucifica-o, crucifica-o, leve o cordeiro para o sacrifício no meu lugar. Eles não sabiam disso. E Jesus fala, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Compreendemos isso? Fizemos uma ponte. É muito interessante isso. Eles não sabiam mesmo. Mas eles pediram cordeiro porque eles não podiam morrer no lugar. Eles teriam mortos. O castigo de Deus, que Deus impõe pelo pecado, é justo e é de amor. Segunda coisa aqui, Jesus morreu para ter um povo exclusivo, um povo dele. Nós encontramos em Tito, capítulo 2, versículo 14, o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Um povo exclusivo seu. Quando ele fala dessa exclusividade, a gente fica apavorado, porque a gente quer misturar as coisas, a gente quer um pouco de cada coisa, mas eu sou de Deus, eu sou exclusivamente dele, o resto se exclui, eu sou dele e para ele, e por ele, como todas as demais coisas, eu sou para ele. Buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes a gente não compreende isso. Nós nos misturamos tanto que parece até que nós não somos um povo, muitas vezes, exclusivo de Deus. Nós somos assim, tão misturados com as coisas. A gente aproveita tantas coisas do mundo que a gente esquece. Deus me elegeu para eu ser povo exclusivo dele. Ele tem ciúme do seu povo. Ele tem ciúme de nós. Ele não é aquele homem que satisfaz com a mulher que se divide. Tem ciúme. E o ciúme dele é uma coisa santa. Não é aquela coisa de matar por crime passional. Ele não quer que a esposa dele se misture com o mal. A esposa, a igreja. É isso. Então, meus irmãos, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo zeloso e de boa obra e exclusivo seu. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Texto que nós lemos. A Bíblia retrata o homem sem salvação como um escravo. Ele fala de várias coisas. A Bíblia relata o homem, a situação do homem, terrivelmente. Quer ver? Por exemplo, nós somos devedores de Deus, temos uma dívida contraída com Deus, que nós somos criminosos. Ele chama o mundo, o homem pecador, criminoso, inimigo, escravo e corrompido, e a outra coisa, mortos e pobres e estranhos para Deus. A Bíblia nos aponta esse quadro. Eu, antes de conhecer Cristo, eu era devedor de Cristo, de Deus, da santidade dele, criminoso, inimigo, escravo, corrompido, e morto, e pobre e estranho. Olha que situação que o homem está. E como devedores, como nós estamos estudando na quinta-feira aqui, como devedores, os pecadores necessitam de quê? De perdão. Como criminosos, eles necessitam de justificação. Como inimigos, eles necessitam de reconciliação. Como escravos, eles necessitam de redenção. Como corrompidos e ímpios, eles necessitam de santificação. Como mortos, eles precisam de santificação. Mortos, eles precisam de novidade de vida. E como pobres e estranhos, eles necessitam de adoção. Essas são as doutrinas que nós estamos estudando esse mês. Soteriologia. Então, meus irmãos, a Bíblia diz para nós ainda, com esse texto, separados de Jesus Cristo, todas as pessoas estão alienadas de Deus. A rebelião causada pelo pecado abriu um abismo entre Deus e os homens. E nesse abismo, o homem não consegue transpor. E Deus teve que transpor o abismo quando enviou Jesus Cristo para a nossa redenção. A cruz dele, a cruz de Cristo, a cruz de Deus, ela passa por sobre o abismo e chega até nós, de maneira que nós possamos usar a ponte e chegarmos do outro lado. O homem, e aí diz que o abismo que o homem abriu, impossível de ser transposto humanamente. E o sangue de Cristo constituiu a ponte que nos leva a Deus. E eu quero ler Efésios 2, versículo 13, e em seguida Romanos capítulo 5, 8 e 9. Nos diz assim: em Cristo Jesus vocês antigamente estavam longe, foram trazidos para perto através do sangue de Cristo. Efésios 2, 13. E em seguida: mas Deus mostra o seu amor para conosco, quando ainda pecadores, pelo fato de sermos nós pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. E muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, somos salvos de quê? Da ira de Deus. Através de quem? De Cristo. Eu fiquei pensando, quando eu estava lendo esse texto, na mão de Abraão, no cutelo, aquela, para cortar o seu filho no altar. Eu penso na mão de Deus em direção ao pecador pela ira que ele estava dele. E, de repente, a mão interrompida pelo próprio amor dele. Cristo, quando ele vê o sangue do filho dele, a mão dele para e cede. Não vai ser ferido, porque meu filho foi ferido no lugar dele. Fiquei pensando nisso, como é maravilhoso isso, né? Desprezar essa mensagem da parte de Deus, do texto dele, é não ter nenhum juízo com relação ao nosso futuro. O pecado humano polui o coração de uma maneira que somente pode ser purificada pela graça de Deus. E a graça de Deus se manifesta na eficácia do sacrifício de Cristo, como declara o apóstolo João assim: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Mas observa, em Mateus capítulo 1, ele fala que ele salvará o seu povo do pecado dele. O seu povo. O sangue de Jesus tem eficácia nos eleitos. A boa notícia, ainda que nós temos, ainda mais uma boa notícia, né? Que ainda que pequemos e o Senhor deteste o nosso pecado, nós podemos gozar da amorosa graça por causa do sangue de Jesus Cristo, o Filho, o seu Filho. O livro de Apocalipse nos dá a mostra da figura quando nos dá as boas-vindas. Diz assim, capítulo 7, versículo 14 e 15 de Apocalipse. Eu já estou chegando no finalzinho. Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes através do sangue do Cordeiro. Portanto, eles estão diante de quê? Do trono de Deus. Vamos guardar? Do trono de Deus. Portanto, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Já estamos servindo com o cansaço do dia, com a segunda-feira que vem amanhã. Você está aqui servindo a Deus. Culto é serviço. É nosso dever e é um grande privilégio. Nós estamos servindo o Rei, o Senhor, aquele que morreu por nós, em Jesus Cristo. E é isto que a palavra de Deus nos apresenta a respeito da nossa redenção. Por isso que eu falo que nós devemos falar como Paulo fala: bendito é Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu coração. Guarde bem o que Deus tem a falar com você durante esse mês. Sempre. Este mês, com relação à doutrina da salvação. Deus abençoe o nosso coração. Amém.